Vamos ter um superávit graças a isso. E depois dos 10 anos? Aí eu vi... Um momento, senador, um momento. Não, vou. Aí eu vi aqui...
Não pode usar minhas palavras pela metade também, senador. Com todo o respeito que eu tenho a você.
Não, mas eu não vi só do senhor, então esqueça. Eu vi aqui. Aliás, eu vi...
Eu só dizer, eu não vou fazer a parte, eu vou falar em seguida e colocar meu ponto de vista...
Muito bem.
Como exatamente eu penso a questão do fator e o que está acontecendo.
Não, eu nem vou querer discutir o fator. Eu estou discutindo aqui é um conjunto de medidas de ajuste atabalhoadas e cheio de contrabandos. Em vez de a gente sentar aqui e discutir... Gente, o Brasil está numa situação crítica pelos desajustes fiscais do passado e pelos desajustes estruturais históricos. Isso em que devia estar discutido. E não estamos. Estamos pegando medidas pontuais do governo, cheios de contrabandos, algumas boas, outras ruins, e deixando passar tudo isso. E comemorando como sendo uma grande semana. Não foi uma grande semana, apesar do fator, foi uma coisa boa, como o senhor diz. Agora, veja bem, eu vi aqui análise, aliás, eu vi a tabela que mostra que durante 8 anos o fim do fator vai ajudar nas contas públicas. Eu perguntei depois de 8, depois a gente muda de novo tudo. Não podemos continuar desse jeito. A gente tem que saber que esse país continuará mais 50, 100, 200 anos. Temos que trazer para aqui o debate sobre a demografia brasileira, sobre a previdência, sobre a necessidade de melhorar a escolaridade para que os salários cresçam, com isso a contribuição previdenciária cresça e a gente tenha superávit realmente. Superávit não. Previdência não tem que ter superávit, tem que ter equilíbrio. Ou assumir, tirar de outro lugar para isso. Pode ser também, mas com clareza. Então, o que eu vim aqui não foi falar do fator. O fator, eu lhe confesso que eu tenho dúvidas, não tenho a sua certeza. Mas também não tenho a certeza contrária, não, porque eu também tenho dúvida nos números que me passam, das pessoas que eu disse que são sérias. Tenho dúvidas, muitas dúvidas. Até porque quando a gente trata com o futuro, sempre tem que ter uma margem para dúvida. O que eu vim falar foi de que esta semana merece ser comemorada do ponto de vista burocrático, não do ponto de vista do conteúdo. Nós não avançamos para fazer o organismo da economia brasileira ficar mais saudável. Nós comemoramos aqui a quantidade de receitas que foram prescritas, não os resultados delas. Por isso, eu volto a insistir, o Senado precisa assumir sua responsabilidade, senador Randolfo, tentando formular um plano claro de como enfrentar o desajuste fiscal criado pela presidenta Dilma, como enfrentar o déficit... E o desajuste histórico de um país que não prestigiou a educação, que fez uma educação desigual, além de ruim, que não prestigiou os velhos, que o senador Paim defende tanto, com aposentadoria miserável. Tem que enfrentar aqui um desajuste mais grave, senador Randolfo e Paim. É a política salarial do poder público brasileiro, onde alguns de nós ganhamos tanto e outros ganham tão pouco. O que faz com que, hoje, a gente não consiga os melhores quadros da sociedade para serem professores, não é só porque o salário é baixo, é porque tem outros salários muito altos em outras categorias. E aí as pessoas escolhem aquelas outras categorias. Todos esses erros, esses desajustes estruturais, não estão sendo enfrentados. E aí a Previdência tem uma questão tão estrutural. Veja que eu tirei a palavra desajuste. Tirei a palavra desajuste, porque há contradições, como o senhor mesmo fala, e outros falam outra coisa. Mas há questões estruturais que vêm do aumento na longevidade nossa, que vai viver mais tempo com a aposentadoria, e, portanto, o tempo de contribuição tem que aumentar, senão não equilibra. Não tem jeito de equilibrar. Porque isso chama-se cálculo atuarial. Não tem jeito, isso é aritmética. Eu tenho dito muito por aí que nossos economistas, senador Dário, se dividem em dois, e nossos políticos também. Os que não têm ética e não olham para os pobres, e os que não gostam de aritmética e não percebem os limites. Estadista é aquele que é capaz de ter o sentimento ético de olhar para os pobres e o respeito à aritmética, de ver em quanto tempo é que a gente vai fazer com que as coisas sejam viáveis e possíveis. E quando esse não bate com esse, vem a inflação, que é uma maneira de mentir, dizendo, eu dou um aumento, mas rouba porque o dinheiro vale menos. Você pagava 100, agora paga 120, mas só vale 90. E a gente viveu assim. Nós vivemos nessa história assim, enganando, mentindo, para que a aritmética continuasse, que não tem jeito de fugir dela, mas fizéssemos de conta que ela não existia. A inflação faz como? O dinheiro está aqui, a gente faz o dinheiro ficar desse tamanho, mas continua dando aquele valor, e até aumentando, e aumentando, e aumentando. Então, eu creio que esses dias foram de avanços superficiais, epidérmicos, na pele, em vez de serem profundos, como a crise está exigindo, em todos os assuntos, inclusive na Previdência também. Eu gostaria muito que nós tivéssemos aqui como vai ser a Previdência dos meus netos, e não apenas a minha, embora a minha me toque mais diretamente e é mais urgente. E aí sim, senador Paim, quando é que a gente vai resolver esse problema de ter uma aposentadoria para o setor público e outra para o setor privado? Isso a gente tem que resolver. E também a manipulação que a gente faz. Como não se quer pagar bem a professor, o que é que a gente fez? Se aposenta mais cedo. Esse foi um truque que se usou para seduzir as pessoas a serem professores ganhando pouco. Se aposenta cedo. Alguns se aposentam quando estaria no melhor momento da sua carreira. Nós não quisemos melhorar as condições da sala de aula. Aí você não se preocupe, não, você vai ficar, se aposenta rápido. Então, aguenta essa sala de aula aí ruim. O certo era melhorar as condições da sala de aula. Era melhorar tanto o salário que ninguém quisesse se aposentar cedo, de tão feliz que tivesse na sua atividade. Mas isso nem passa pela cabeça de ninguém. Nem passa. Era possível, sim, se o Brasil fizesse as escolhas certas. Lamentavelmente, nós temos 500 anos de escolhas erradas. Aliás, desde a primeira. Quando a gente, em vez de ficar independente com uma república, inventou de ficar independente com o império. Primeira escolha errada nossa. Aí depois veio a escolha de continuar com escravidão. Uma escolha errada, que atrasou esse país. Depois de proclamar a abolição, sem abolir de fato. Que os negros continuaram excluídos e porque criamos uma escravidão de brancos e negros, que são os pobres. E aí, sucessivamente, fomos fazendo escolhas erradas. E aqui, essa semana, fizemos escolhas incompletas, superficiais, se analisar com a profundidade necessária. Aí, daqui a alguns anos, aí a gente se arrepende de novo, começa a ajustar tudo de novo, fazendo de conta que não errou, que está apenas criando problemas. É preciso, um dia, esse país parar de fazer pacotes e ter políticas claras, de médio e longo prazo, que sirva às gerações de hoje e às gerações futuras. É isso, senhor presidente.
Senador Cristóvão, o senhor é um mestre, né? Um professor.
Mestre não sei, professor sou, com muito orgulho.
E dá uma demonstração disso aqui. Eu quero dizer para Vossa Excelência que a cada dia, a cada pronunciamento de Vossa Excelência, aumenta o meu respeito e a minha admiração pelo senhor, por Vossa Excelência. Vossa Excelência engrandece, eleva e dignifica os debates dessa casa. Eu quero lhe parabenizar pelo seu pronunciamento e quero também mencionar que votei as medidas provisórias, mas não gostaria de votar na sua plenitude. Acho que alguns tópicos eram relevantes e importantes e que já deveriam ter sido corrigidos há muito tempo. E deveriam ter sido corrigidos no momento em que o país estava com a economia dinamizada, vamos dizer assim. E que daí poderíamos trazer um problema como a questão do seguro-desemprego, por exemplo. Alertar a população, de uma forma geral, que o Brasil estava gastando 48 bilhões de reais, quase 50 bilhões com seguro-desemprego, quando, na verdade, nós estávamos com uma taxa de desemprego muito baixa. Ora, senador Cristóvão Buarque. É só a gente analisar o número, a gente vê que alguma coisa está errada. Uma distorção dessa natureza, um dispêndio desse montante, precisaria ser corrigido. O senhor há de convir comigo.
Denunciei muito isso aqui
pois
no momento.
Então, mas daí é num momento de crise que efetivamente se coloca essas medidas. Junto com elas, agregada a elas, outras medidas que ferem direito dos trabalhadores, que se você não vota, você ia no afogadilho, que não tem mais tempo, que tem que votar e que tem que votar e que tem que votar. E aí nós sofremos um revés, um desgaste político, é um desgaste social de ter que, goela abaixo, ter que votar essas medidas, porque supostamente essas medidas são fundamentais para que o Brasil possa voltar a crescer, recuperar sua economia e dar dignidade às populações mais carentes, que é o objetivo de todos nós. Eu acho que nós temos muitas responsabilidades, eu tenho dito isso, mas uma das responsabilidades que não pode fugir da nossa consciência permanentemente é a luta obstinada pela redução das diferenças e das desigualdades sociais no Brasil. Essa questão que o senhor aborda, que o senador Paim aborda, de que a previdência pública é diferente da previdência privada, isso é um absurdo. Isso chega a ser, nas palavras de Vossa Excelência, um deboche também com o povo brasileiro, né? E para concluir o exagero, peço desculpa para Vossa Excelência, mas eu também sou um homem apaixonado pela educação e acho que a maior forma, a maior independência de uma nação é conquistada pela educação. A maior independência de um ser humano, ela é conquistada também através da educação. Quanto mais preparado ele estiver, quanto mais ele estudou, melhor ele está preparado para enfrentar o mercado de trabalho, constituir a sua família e seguir em frente. E isso não é muito difícil, o senhor sabe que não é muito difícil de nós conquistarmos. Basta que a gente siga uma receita simples: valorizar o professor, valorizar o mestre, né? Para garantir o futuro do aluno. E nós só vamos valorizar o professor na medida que a gente conceda a ele uma remuneração, eu não digo digna, mas razoável, porque hoje sequer em muitos estados, em muitos municípios brasileiros, sequer nós conseguimos ainda pagar o piso nacional. Que absurdo. Então, veja bem a responsabilidade que nós temos, as distorções que existem, que o senhor alerta todo dia aqui nessa tribuna e que, infelizmente, não avançamos como gostaríamos de avançar. Mas, de qualquer forma, reitero a minha admiração,
muito obrigado,
meu apreço e
muito obrigado.
Por Vossa Excelência.
Muito obrigado, mas eu não fujo de dizer aqui algumas coisas. Veja bem, nós não estamos fazendo o dever de casa com a educação. Todos dizem que a educação é o caminho. A gente não está fazendo. E ainda cortaram agora, se eu não me engano, 9 bilhões da educação. E vou dizer uma coisa, olhe bem, vai ser cortado, sobretudo, da educação de base, porque as universidades fazem greve, se mobilizam, tem entidades. Não tem jeito de resolver isso deixando nas mãos dos prefeitos. Não tem dinheiro e são desiguais. Quando é que a gente vai ter coragem de dizer que a educação é federal? Que é a nação que tem que ser a responsabilidade. Nós não estamos fazendo isso porque não damos valor à educação, mas também porque gastamos tanto dinheiro em outras coisas, com desonerações fiscais, como o senhor falou, com uma porção de coisa para atender as gerações de hoje, que a gente não atende as gerações infantis, crianças, porque não votam. Como é que a gente vai fazer coisa para a criança se ela não vota? Aí a gente deixa de lado. E aí faz coisas como, por exemplo, o Brasil é como se fosse o mar com um navio. Nós estamos dentro do navio, nós aqui. E uma porção de gente jogada no mar. Durante algum tempo deixava-se afogar. Agora, pelo menos, a gente joga uma boia, que é, por exemplo, a Bolsa Família. Mas a gente não quer trazê-los para dentro do barco. E a escada para dentro do barco é a escola, senador Randolph. É a escola que faz você subir socialmente. Da mesma maneira que fisicamente é uma escada de tijolo. A gente não dá a escada. A gente joga a boia. Já é uma coisa. Já melhoramos. Saímos daquele desprezo total aos que estavam no mar. Mas ainda não aceitamos a ideia de fazer o sacrifício necessário para colocar uma escada para que subam. E uma das razões é que desprezamos a educação. Achamos que o caminho é a indústria, que o caminho é a economia, que o caminho é o salário, que é o emprego. Não vai ter emprego mais para quem não tiver educação. Além disso, nós não temos o dinheiro para fazer as escadas, porque estamos tão preocupados em gastar dinheiro na melhoria dos compartimentos dentro do navio, para nós, que aí não sobra dinheiro para fazer a escada para trazer os outros. E alguns mais conspiradores, eles dizem, se eu botar a escada e eles entrarem, eu vou ter que dividir o meu quarto com eles. Aí não joga a escada. Eu acho que essa última parte são poucos. Os que têm essa cabeça perversa de não querer dar educação. A maioria pelas outras duas razões. Ou porque não vê isso como escada para entrar no barco, ou porque não quer gastar dinheiro para fazer a escada. E o terceiro, os malditos, é porque não querem que se suba mesmo. Senador Randolph.
Eu tenho que, no sentido que Vossa Excelência está colocando, e Vossa Excelência lembrou algo importante. Qual das razões do ajuste fiscal que estamos tendo agora? Que essa semana votamos uma série de medidas penalizando os mais fracos. É a desoneração de quase 100 bilhões que foi concedido durante o primeiro período do governo da presidente Dilma ao grande capital.
É isso mesmo.
Essa é uma das razões desse déficit de 6,7% das contas públicas que nos obriga a essas medidas de ajuste. Agora, veja, senador Cristóvão, Vossa Excelência falou da educação, eu sempre gosto de lembrar aqui um número que nós já debatemos. Segundo o IBGE, ainda temos 9,6% da população brasileira analfabeta, sem acesso à alfabetização. Né? Esse número tem uma alteração, mas tem uma alteração vegetativa, porque os analfabetos estão morrendo. Né? Não tem nenhuma ação do Estado em relação a isso. Veja, quanto custa resolver, por exemplo, só para dar um exemplo na área de educação que Vossa Excelência está falando, quanto custaria resolver este dilema? Com certeza, pelo menos, menos que os 100 bilhões de desoneração que foi dado do ano passado.
4 bilhões.
Pois é.
E ao longo de 5 anos.
Veja, agora o ministro propõe 19 bilhões retirando direitos dos trabalhadores. E tira 9 bilhões agora nos cortes que ocorreram, como Vossa Excelência já assinalou, da educação. Se tivesse estabelecido uma meta, e essa meta, senador Cristóvão, eu sei, Vossa Excelência me contou a história, Vossa Excelência dialogou com o presidente Lula. Nós temos 13 anos de um governo de centro-esquerda no Brasil. Essa deveria ser a meta número um de qualquer projeto de governo, de qualquer partido, que se propõe ou que teve na sua história uma trajetória de partido educador. Eu quero lembrar isso, porque eu sempre faço referência ao Partido dos Trabalhadores, das referências históricas que tiveram. Moacir Gadotti, Paulo Freire, um partido que, na sua trajetória política, teve um papel de partido transformador e educador. O problema é qual foi a opção política que foi feita nesses 12 anos de governo, nos 8 do presidente Lula e nos 4 anos do governo da presidente Dilma. Foi uma opção política, senador Cristóvão, de ascensão somente pelo consumo. Essa ascensão pelo consumo não traz o que é importante e fundamental, que eu acho que é o que é importante, fundamental e indispensável, que era o papel que um governo de centro-esquerda tinha que cumprir, que era a tradição histórica, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, ser também um partido transformador. Vira um projeto só de poder, deixa de ter um projeto de sociedade. Uma das metas primeiras, que eu acho que tinha que ser tinha que ser do início do governo, tinha que ser isso, olha, nós vamos chegar em 2015, em 2016, em 2018, mas erradicado o analfabetismo, com esse problema resolvido. Ou com uma outra meta, a que Vossa Excelência sempre aponta aqui, olha, vamos resolver o problema da educação básica, vamos tomar uma medida, vamos tomar iniciativa. Mas o que é, o que eu lamento é que é o seguinte, nós temos um grande ministro da educação agora, um filósofo, Renato Janine Ribeiro, mas eu ainda não vejo apontar para medidas nesse sentido. Medidas assim, não vejo nada mais do que o mesmo, né? Nada mais do que a inclusão na educação pelo ponto de vista técnico, mas sem medidas transformadoras, que eu considero estar na origem e na ideia de ser de esquerda, de ser progressista, né? Eu acho que isto é a grande derrota desses anos, ter promovido a ascensão, que é reconhecida por nós, de uma parcela da sociedade, é uma chamada, constitui uma nova classe média, mas boa parte dessa classe média está agora nas ruas contra o próprio PT, criminalizando o próprio PT. E alguns deles com bandeiras das mais conservadoras, porque não teve uma ascensão transformadora. Eu queria só cumprimentar a Vossa Excelência, mas eu queria fazer esse registro. Eu acho que a grande derrota desse período, eu acho que é um grande ensinamento para gerações, para um projeto de Brasil para o futuro. A ascensão só do ponto de vista do consumo não é educador e transformador para um projeto que eu considero fundamental, que é um projeto de sociedade.
Mas é bom eleitoralmente. É o que dá...
Ou programas como Bolsa Família...
É o que dá... Não, não só esse, porque isso aí é uma questão até de generosidade.
É uma questão de inclusão.
É garantir que você vai comprar um carro, é garantir que você vai... Nós, indivíduos e eleitor indivíduo, queremos é o consumo.
Claro.
Agora, o povo quer bem-estar. Esse é o problema. Nós perdemos a perspectiva de povo e trabalhamos hoje com a perspectiva do eleitor. Por isso que quem define o que diz o candidato hoje é quem faz pesquisa de opinião. Não é o líder que sente o que o povo quer, que é o papel do estadista. Perdemos isso. A gente manda fazer uma pesquisa de opinião, aí ouve, eles querem isso. Aí diz isso. E além disso, e nisso o presidente Lula realmente é gênio, é compor os interesses corporativos contraditórios. Nós perdemos a perspectiva de povo e passamos a usar a perspectiva da soma das corporações que têm poder de pressionar, de vetar, lobby. A democracia passou a ser feita com base no lobismo. Lobismo de banqueiros, de trabalhadores nos sindicatos, como nós vimos aqui, inclusive. Não é só isso a política. A política não é a soma dos lobbies, é o sentimento do povo. E aí tem que botar o longo prazo, tem que botar o futuro. E aí são as crianças. São elas que deveriam definir o que a gente faz. Lamentavelmente, elas estão em último lugar no Brasil.